Olá, boa tarde. Um sismo de magnitude de 4,2 na escala de Richter foi sentido ontem na ilha de São Miguel. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago às 17 horas e 13 minutos e teve epicentro a cerca de 25 km a sul-sudeste do Faial da Terra, concelho da Povoação. Já segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o abalo teve epicentro a cerca de 23 km a sul-sudeste da mesma freguesia e foi sentido com intensidade máxima 4.5 na escala de Mercalli modificada. Também foi sentido com intensidade 4 nos restantes concelhos da maior ilha açoriana. O abalo foi registado no dia seguinte à ocorrência de um sismo maior de magnitude de 5.3. Este evento foi sentido em praticamente toda a ilha e também na ilha de Santa Maria. Na terça-feira foram registadas cerca de 40 réplicas deste sismo, o que é natural neste tipo de situações, segundo a presidente do CIVISA, Gabriela Queiroz. O Governo Regional manifestou disponibilidade para reforçar o financiamento do CIVISA para assegurar um serviço de excelência após o registro de problemas no acesso ao site.
Quem faz a gestão tem sempre a bola no seu domínio, que é o próprio CIVISA. A parceria para nós aumentarmos, desde logo, as capacidades do CIVISA, com a minha governação nós praticamente duplicamos os valores do financiamento e estaremos sempre disponíveis para termos uma excelência.
Questionado sobre uma candidatura do CIVISA a apoios, apresentada em fevereiro de 2023 e que ainda aguarda resposta, o governante disse que fará tudo para que essa candidatura seja bem sucedida, para que se possa continuar a fazer um bom serviço através deste centro. E o presidente do Governo Regional defendeu ontem que a região tem ainda muito potencial para crescer na procura turística, com o aumento da qualidade da oferta e com a defesa da sustentabilidade, rejeitando ter como base a contenção.
Nós temos ainda muito potencial para crescer em termos de quantidade, mas temos tido um crescimento consistente e sobretudo qualitativo. Por isso é que eu há pouco dizia, a mim, congratula-me, e confirma a consistência e a importância das nossas políticas públicas estratégicas no desenvolvimento dos Açores, através também do negócio turístico. É que, sim, temos crescido na quantidade, já disse, passageiros desembarcados, dormidas, aumento ou consistência do tempo de estada no destino turístico, mas, sobretudo, tem crescido a mais de 2 dígitos e sempre acima da quantidade, a qualidade do rendimento. Na cadeia de valor do negócio turístico, nós temos potenciado mais a qualidade, a excelência, a marca Açores, a certificação dos nossos produtos e das nossas atividades e depois o valor acrescentado através de rendimento para todos os operadores.
José Manuel Bolieiro falava no âmbito de uma visita ao stand dos Açores na Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL, a maior feira de turismo do país que está a decorrer em Lisboa até domingo. O governante destacou os recordes alcançados quanto à população empregada, menor taxa de desemprego de sempre, confiança do empreendedorismo e do investimento em toda a economia, afirmando que a região mantém uma autonomia alimentar, quer no domínio do agroalimentar, quer do marítimo, e potencia a transformação de matéria-prima em produtos de valor acrescentado, criando uma cadeia de valores muito robusta no rendimento. Bolieiro destacou ainda a diminuição fiscal para assegurar a competitividade da economia.
Eu não vejo a defesa da sustentabilidade com base na contenção, mas sim na estratégia. Portanto, eu não colocaria a questão da taxa turística como o alfa e o ômega da sustentabilidade. Pelo contrário, é o que tem menos valor nesse contexto. Eu vou dar-vos um exemplo de imagem da sustentabilidade que nós asseguramos, para além do que já temos hoje de reconhecimento. Por exemplo, a nossa decisão política e estratégica da criação da rede das áreas marinhas protegidas, isto é, na proteção do nosso mar, e exemplo concretizador da liderança pelo exemplo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da própria União Europeia, é que são reveladores que nós temos uma matriz e uma prática pela sustentabilidade.
sobre a presença da região nesta feira de turismo em Lisboa. O Lieiro enalteceu a presença do empreendedorismo privado e dos agentes das políticas estratégicas públicas dos territórios do arquipélago. A Associação de Municípios do Triângulo apresentou a primeira biorregião dos Açores, evento que teve lugar esta quarta-feira no arranque do certame da BTL 2025. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
São Jorge, Pico e Faial serão, assim, a primeira biorregião dos Açores, o que para o presidente da Associação de Municípios do Triângulo em muito irá contribuir aos mais variados níveis, desde logo na promoção do destino, mas também na sua sustentabilidade.
É um trabalho que vai sendo desenvolvido de há 2 anos a esta parte, num desafio que foi feito à Associação de Municípios do Triângulo pela Traibio, que no fundo é uma associação de produtores de produtos biológicos nestas 3 ilhas, São Jorge, Pico e Faial. Foi um trabalho longo, como disse, de 2 anos, com este parceiro que foi a Traibio, um parceiro que foi o Governo Regional dos Açores, que através da Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação sustentou em termos técnicos esta candidatura. Esta candidatura, que hoje é ainda uma candidatura, mas que já a partir do próximo dia 21 deste mês, ou seja, a partir da próxima semana, será efetivamente a primeira biorregião dos Açores a integrar a rede de biorregiões mundial e que são mais de 1.300 biorregiões no mundo inteiro. É preciso fazer este caminho da sustentabilidade ambiental, permitindo nós mantermos aquilo que temos de melhor, que são as nossas belezas naturais.
Luís Silveira considera que a classificação do Triângulo como biorregião será uma mais-valia para toda esta rede de biorregiões pelas especificidades de que tem o arquipélago dos Açores.
Existem milhões de pessoas em todo o mundo que procuram apenas biorregiões para seus destinos de férias. E porquê que o fazem? Porque, por norma, há sempre 3 fatores determinantes quando vamos de férias. É o que é que vamos ver, onde é que vamos dormir e o que é que vamos comer. E se eu vou para uma biorregião, é a certeza que vou ver um destino de natureza fabuloso que produz produtos fabulosos em termos alimentares. E por isso, estou certo e estamos certos que este é um passo seguro e que, efetivamente, o Triângulo, a partir da próxima semana, passará a ser ainda mais Triângulo em termos turísticos com a criação desta biorregião.
Recordo que as biorregiões consistem em áreas geográficas onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e o poder local estabelecem uma parceria para a gestão sustentável dos recursos locais, dando centralidade à produção e consumo alimentar de base biológica e agroecológica.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do PPM no Parlamento dos Açores defende a necessidade de ampliação dos locais de atendimento para legalização e renovação de autorizações de residência dos imigrantes, alertando para a atual sobrecarga de atendimentos. O deputado Paulo Margato esteve reunido na quarta-feira com a AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores, que apontou como uma das principais necessidades o aumento dos locais de atendimento referentes aos processos de legalização e renovação das autorizações de residência, que neste momento só se efetuam na Horta, na Ilha de Faial. Esta associação atendeu em 2024 cerca de 8 mil imigrantes, apontando para a carência de colaboradores e funcionários desta entidade. Um dos problemas mais críticos da estrutura da AIPA é o espaço físico, onde recebe os imigrantes em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Dada a dispersão geográfica da região e ao número crescente de imigrantes, o PPM considera fundamental que a associação possa contar com mais espaços de atendimento. Citado numa nota, o deputado do PPM assegura que o partido vai interceder junto do Governo Regional, especificamente junto do Secretário dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, para que sejam agilizadas soluções de acordo com as necessidades e anseios da AIPA. A Assembleia dos Açores reprovou ontem a criação de uma rede pública de creches proposta pelo Bloco de Esquerda, com o Governo Regional a enaltecer a implementação da gratuitidade daquelas instituições e a oposição de esquerda a denunciar a falta de vagas. O decreto legislativo regional foi rejeitado durante o plenário da Assembleia, na Horta, com os votos contra de PSD, CDS-PP, PPM, Chega e Iniciativa Liberal, a favor do Bloco e PAN e a abstenção do PS. Na apresentação do diploma, que aconteceu no final do dia de terça-feira, o deputado António Lima lembrou que as creches nos Açores não estão inseridas no sistema de ensino, uma vez que são geridas por IPSS.
O projeto de decreto legislativo regional, o que diz é que integra a resposta pública aos estabelecimentos da rede privada, da rede social, com um contrato de associação para a segurança social. Integram a resposta pública. Não há uma posse da região, mas sim a resposta, que não estamos a falar de propriedades.
António Lima alertou para a existência de 383 crianças em lista de espera nos Açores e voltou a criticar a resolução do Chega, aprovada no Parlamento em julho do ano passado, que recomenda a alteração nas regras no acesso às creches gratuitas para dar prioridades às crianças com pais trabalhadores. No debate, a secretária da Saúde e Solidariedade Social, Mónica Seidi, considerou que o Executivo foi pioneiro no acesso à creche gratuita, destacando que a lista de espera ascendia a 800 crianças em 2020, ano em que a coligação passou a governar a região. Mónica Seidi disse ainda não entender como se pode operacionalizar os objetivos pretendidos pelo Bloco.
A atual rede de creches, já com contratos de cooperação, valor cliente estabelecidos através do Instituto de Segurança Social, passe para a rede pública, não sabemos, ou então o Bloco de Esquerda pretende iniciar um processo de regionalização da atual rede social.
A socialista Inês Sá também denunciou a falta de vagas e defendeu um reforço dos acordos com as IPSS, ao passo que o deputado do PAN, Pedro Neves, descreveu a iniciativa do Bloco como uma chapada de luva branca ao critério que prioriza filhos de pais com emprego nas creches. Da parte dos partidos do Governo Regional, Cecília Estácio, do PSD, considerou que o aumento da procura é prova do sucesso das creches gratuitas. Catarina Cabeceiras, do CDS, destacou a criação de mais 805 vagas nos últimos 4 anos e Paulo Margato, do PPM, realçou a importância das creches gratuitas daquelas instituições. O liberal Nuno Barata criticou o Bloco por querer tudo nacionalizado, enquanto a deputada do Chega, Hélia Cardoso, acusou os bloquistas de estarem mais preocupados com a visão ideológica em vez de defender as crianças.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A doença renal crónica é muitas vezes uma doença silenciosa. Quem o garante é Carolina Ormonde, médica nefrologista no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo a especialista que falava em pleno Dia Mundial do Rim, esta patologia evolui ao longo de 5 fases. No estágio inicial, sinais como cansaço, perda de apetite, retenção de líquidos ou tensão arterial mais alta podem ser pouco evidentes, levando o paciente a desvalorizá-los, caso não haja um acompanhamento regular por parte do seu médico de família. Contudo, a médica deixa a ressalva que dores lombares não são, ao contrário do que as pessoas pensam, o indício da doença. Ainda assim, há vários fatores de risco a ter em conta para o desenvolvimento desta patologia.
A presença de diabetes e a presença de hipertensão arterial. E estas duas doenças são verdadeiras epidemias nos dias de hoje e vão afetar diretamente a capacidade que os rins têm de filtrar o sangue e por isso é que condicionam a sua função. Outros fatores de risco também muito frequentes na nossa população são a obesidade e o tabagismo. E depois temos outras doenças menos frequentes, como doenças autoimunes, como o lúpus, a presença de pedras nos rins, doenças cardíacas. Também há que lembrar que na nossa região existe um aumento de prevalência de doenças hereditárias que também podem ter afecção ao nível dos rins e que o uso indevido de alguns medicamentos, nomeadamente a automedicação, por exemplo, anti-inflamatórios, também pode conduzir à insuficiência renal.
Ao nível do tratamento, o especialista explica quais os exames mais indicados para o diagnóstico precoce.
Só fazendo exames é que sabemos se os rins estão saudáveis ou não, e a maior parte das vezes deve ser feito pelo médico de família. E aqui são também exames muito básicos de sangue e de urina. Quando os doentes nos chegam a nós, já na nefrologia, já vêm em fases mais avançadas e raramente nós conseguimos reverter essa mesma situação. Em termos de tratamento, existem quatro hipóteses. Em primeiro lugar, podemos não fazer técnicas propriamente de diálise e manter os doentes a fazer medicações que controlem os seus sintomas, mas isto geralmente, este tratamento só é também proposto a pessoas que já são muito idosas. A maior parte das pessoas que atinge esta fase, temos várias opções, nomeadamente a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal.
Em 2040, estima-se que a doença renal seja a quinta causa de morte em todo o mundo. Já em Portugal, num estudo realizado em 2020, verificou-se a prevalência de 20% deste problema na população portuguesa. A nível regional, prevê-se que sejam valores superiores.
Na nossa região, exatamente porque as doenças que mais provocam doença renal, como a diabetes e a hipertensão, são também mais frequentes por aqui. Também tem sido crescente o número de doentes em técnicas de diálise, particularmente aqui na Ilha de São Miguel e de Santa Maria, que são os dados que eu tenho. Por exemplo, atualmente temos 128 doentes em hemodiálise, 28 doentes em diálise peritoneal e 88 transplantados renais, e isto fora as centenas de doentes da consulta de nefrologia geral e até mesmo os doentes que são seguidos pelos médicos de família. No que diz respeito a homens ou mulheres, continua a ser uma doença mais frequente e é mais frequente em pessoas mais idosas, e também temos assistido que o aumento da expectativa de vida faz com que essa doença seja mais frequente.
A detecção precoce protege a saúde renal, tal como o rastreio, garante Carolina Ormonde, para que esta doença não se desenvolva ou atinja fases avançadas. Por esse motivo, a adoção de um estilo de vida saudável e a prática de exercício físico regular são importantes.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.